Boa noite, Luiz Antônio. Que a paz do nosso mestre de hoje pode estar conosco na noite de hoje, nas nossas mentes e nos nossos corações. Um trabalho relacionado com o Espiritismo, ele é muito gratificante das mais diversas formas. Nós conseguimos perceber na nossa vida cotidiana, muitas vezes nos mínimos detalhes, mas obviamente para aquele indivíduo que está atento, as mudanças, as novidades, as ocorrências, que muitas vezes parece assim estranho, não estranho no sentido negativo, mas estranho no sentido positivo. Muitas vezes são situações que a gente não espera. Então, o trabalhador espírita, por si só, quando ele faz o seu dever adequadamente, e quando a gente está falando dever adequadamente, nós estamos falando que precisa ser um mártir no trabalho, dedicando 24 horas por dia para o trabalho espírita. Não. Ele vai assumir suas obrigações em conformidade com o que ele pode. Obviamente que quando a gente fala com o que ele pode, não é o mínimo possível, certo? É ele trabalhar no máximo possível. A gente está falando, obviamente, que existem vários níveis de trabalhadores espíritas. Nós não estamos, tem aquele iniciante que, ou que não tem tanto entendimento assim, que ele concede o mínimo possível. Mas nós estamos falando daquele que vai conceder o máximo possível de acordo com suas necessidades, de acordo com a sua condição. Porque muitas vezes pode parecer uma hora por dia pouco, mas para muitos é o máximo que eles conseguem dispor. Por causa, obviamente, das suas tarefas, afazeres domésticos, afazeres profissionais, dos mais variados matizes. Mas a gente sempre vai lembrar do óbolo da viúva. Então, a questão não é dar muito, mas dar o máximo de que pode doar. Então, para esse trabalhador que exerce a sua função adequadamente, que exerce aquilo que se predispôs de forma adequada, da melhor forma que ele consegue trabalhar e, obviamente, continua se empenhando pelo aprimoramento, porque esse empenho pelo aprimoramento ele também se faz essencial, ele vai atrair para si forçosamente os bons espíritos. Então, é alguma coisa que a gente não precisa se preocupar. Será que eu estou amparado pelos bons espíritos? Será que eu atraio os bons espíritos? Eu não preciso perguntar isso. Eu preciso perguntar é o que eu estou fazendo na minha tarefa espírita. Se você responder adequadamente, conscientemente, e verificar que você está fazendo o seu trabalho bem, então, naturalmente, você está amparada pelos bons espíritos. Isso é um processo também natural. Assim como a doação de fluido, essa atração dos bons espíritos é um processo natural, faz parte em si desse processo. Então, não preciso me preocupar. Então, o trabalhador espírita, ele vai se ver, sim, obviamente, muitas vezes, precisando deixar coisas de lado, coisas que para a vida material muitas vezes pode ser importante, mas para a vida espiritual não é, para a vida como espírito não é tão importante. Ele vai se ver deixando de lado, deixando de fazer certas coisas, muitas vezes por falta de tempo, mas, em compensação, começa a acontecer uma série de outras coisas que vai ser benéfico, necessário para a sua vida como espírito. Dentre elas, é a companhia dos bons espíritos. Porque seja lá qual for o problema material que vocês tiverem e que vocês acharem de suma importância ou essencial, quando vocês desencarnarem, isso não vai ter importância nenhuma. Mesmo que vocês continuem acreditando na importância. Mas tudo, a questão em si, não tem a menor importância. Mas a companhia dos bons espíritos, isso vai ter importância, estando vocês encarnados ou estando vocês desencarnados. Então a gente vai pedir sim para Deus, para Jesus, nós vamos nas nossas orações, porque nós temos as nossas dificuldades e nós vamos expor para Deus, para Jesus, para os nossos mentores, as nossas dificuldades e pedir auxílio nisso que nós consideramos como necessidade nossa, ou dificuldade que nós tenhamos. Certo? A forma de agradecer não é falando apenas obrigado a Deus pelo que aconteceu, mas a forma de agradecer é agindo, realizando o trabalho de acordo com o que é esperado. Ficou claro isso?
Sim.
Então, quando vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vocês vão ver a ingratidão que é feita para recebida por quem auxilia uma outra pessoa, nós podemos extrapolar isso para Deus e para Jesus. Obviamente que eles não estão esperando a gratidão.
Uhum.
Mas a gratidão vai ser benéfico para vocês mesmos. Certo? Obviamente, eles não esperam gratidão, eles fazem sem esperar. Mas quando a gratidão é demonstrada, e obviamente que... Vou falar de Jesus, porque Deus já está muito mais afastado para a gente poder falar de reações de Deus, tá? Mas Jesus vai ficar feliz. Não porque está exacerbando ou suprindo seu orgulho, mas ele vai ficar feliz por nós mesmos. Ele fica feliz por nós. Mas quando a gente demonstra, obviamente, o nosso agradecimento, na forma de um trabalho bem feito, na forma de uma dedicação, na forma de um auxílio aos irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, necessitados de questões materiais ou necessitados apenas de uma palavra. Então, Jesus se rejubila quando nós somos agradecidos, mas nesse sentido, certo? Não apenas dizendo eu agradeço a Jesus, sou grato a Jesus. Tá bom, sou grato a Jesus. Mas o que eu estou fazendo por isso? Se a gente pensar em termos de retribuição, eu sou grato a determinada pessoa e por isso eu devo retribuir, por isso eu quero retribuir, Jesus deixou a orientação. Que quando nós fizermos pelos mais pequeninos, pelos mais necessitados, demos comida a quem tem fome, demos roupa a quem está desnudo, ele disse, é para ele que nós estamos fazendo. E isso é válido até quando nós vamos fazer alguma coisa para aquelas pessoas que a gente não gosta muito. Que às vezes surge a oportunidade de nós fazermos coisas para aqueles que a gente não gosta muito, para aqueles outros que a gente acha que não merece. Então, se a gente passa a entender que quando nós ajudamos ao outro, seja ele quem for, nós estamos fazendo para Jesus, vai ficar mais fácil de fazer para aquele que a gente não gosta, de fazer para aquele que a gente acha que não merece. Porque nós estamos fazendo para Jesus.
Uhum.
E isso a gente começa a entender como nosso dever, nossa obrigação. Nós devemos ajudar quem quer que seja, sem olhar para quem. Por isso vocês vão encontrar no Evangelho também a orientação que devemos ajudar sem esperar retribuição. Sem esperar agradecimento, sem esperar algo em torno, de retorno. Porque se eu receber, eu fizer esperando algo em troca, e eu receber, eu já tive meu pagamento pela minha ação. E se eu tive pagamento pela minha ação, não foi uma boa ação. Foi apenas uma troca de favores. Então nós fazemos sem esperar retribuição. Nós fazemos apenas pelo fato de ajudar ao próximo. A retribuição, ela sempre vai vir. Quando a gente faz sem esperar retribuição, a retribuição sempre vem. E ela vai vir naturalmente desses bons espíritos. Só a companhia deles, só a presença deles, muitas vezes, já é suficiente para nos encher de paz, de harmonia, de tranquilidade. Ficou claro? Quando a gente vai dar o passe em alguém, a gente tem essa postura na mente. Eu vou ajudar esse indivíduo, eu quero ajudar ele. Eu quero que ele fique bom dessa sua mazela. Ele merece? Não merece? Não te cabe julgar se ele merece ou não. Cabe a Deus. Certo?
Sim.
Se ele merecer, os seus frutos vão servir para ajudar. Se ele não merecer, os frutos não vão servir para amenizar, mas não para chegar à cura completa, ao refazimento completo. Vai depender dele o esforço. Mas não cabe a nós julgarmos. Nós estamos aqui para tratar todos que aqui aportam de igual forma. Tá? Sem elaborar pré-julgamentos se o indivíduo merece ou se não merece. Ficou claro?
Ficou.
Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso?
Eu tenho. Mas, e quando você pede, quando você falou do pedir, e você não quer abusar, ou não quer dar como ingrato pelo que já recebeu? Porque, como eu falei aqui, às vezes você não está confortável na situação. Muitas vezes você se encontra e precisa evoluir. E existem as necessidades espirituais também que há para se dedicar. E eu me questiono, será que até quando a gente está fazendo o pedido certo ou até quando é para se pedir?
Obviamente que você precisa desenvolver o bom senso, certo? Então, quando a gente faz uma prece, eleva uma prece a Deus, eleva uma prece a Jesus, a gente precisa ter noção do que estamos pedindo. Se o que nós estamos pedindo é justo. Mas eu também tenho que entender o seguinte, mesmo que eu considere justo, não significa que eu vou ser atendido. Eu considero justo. Então, quando eu digo que eu avalio para saber se eu considero justo, é exatamente para eu não estar pedindo demais.
Uhum.
Meu Deus, eu quero A, eu quero B, eu quero C e vou até o Z. Mas quando eu avalio e verifico se o que eu estou pedindo é justo, então é uma boa medida. Tá? Então eu fiz a minha avaliação nessa minha prece do que eu considero justo. Agora, na prece, durante os pedidos, vamos dizer assim, nós precisamos ter em mente que não necessariamente vai ser aceito, ou melhor, vai ser atendido. E que nós precisamos aceitar o que nos for concedido. Porque muitas vezes você pode pedir A achando que o A é o melhor que você precisa, mas você não precisa do A, você precisa do B. Então, o que acontece? Então vamos ver dois casos. O pedir e obtereis, ele funciona, tá?
Uhum.
Aquele pedir e obtereis, ele funciona, ele não está lá no Evangelho todo. Mas vamos ver dois casos. Um indivíduo que ele se comporta da forma que nós colocamos no início, nas suas atividades espíritas, vamos dizer assim. E o outro que não. Esse que age em conformidade ou exerce adequadamente suas atividades espíritas, mesmo quando ele pede algo que não é necessário para ele, ele não vai ser atendido. E ele vai receber o que é necessário. Que muitas vezes você não sabe, que nem você entende.
Sim.
Você só vai perceber no futuro. Nossa, não é que isso foi melhor para mim? Eu queria tanto A, aconteceu B, e realmente foi melhor para mim. Hoje eu estou muito melhor.
Conheço muitas vezes situações assim que já aconteceram comigo.
Isso, por causa do amparo. Porque Deus, ele entende a minha ignorância. Ele entende a minha pequenez. E ele entende o esforço que eu faço. Se é que eu faço esforço, ele entende o esforço que eu faço e ele também entende o esforço que eu não faço. Então, por isso que quando você faz seus pedidos, obviamente você sempre precisa de uma avaliação primeiro para saber se é justo. Você vai receber na medida que você precisa. Ao passo que o outro indivíduo, muitas vezes ele pode pedir, ele pode receber. Entendeu?
Uhum.
Só que, como nós falamos, você pediu A e o A não era bom para você, por isso você recebeu o B. E aquele que pede o A, de repente ele pode receber o A.
Mas não existe um julgamento se era bom para ele ou não?
Não necessariamente. Nós te falamos, te ensinamos como grandear a companhia dos bons espíritos. São eles que vão estar te amparando. Quem vai estar amparando o outro?
Ninguém.
Ninguém é bem o termo, mas existe, porque sempre vão existir companhias. Entendeu? Então, muitas vezes, nós pedimos coisas que não são boas para nós e nós recebemos e acontece.
Uhum.
Tá? Então, o que a gente vai tirar disso tudo? O que nós vamos fazer nas nossas preces? Vamos pedir? Vamos pedir. Mas vamos exercer um julgamento naquilo que a gente pede, avaliar. Nós vamos avaliar nossas tarefas, como estamos realizando nossas tarefas.
Uhum.
Para podermos abrir nosso coração para Deus. E sabendo sempre que seja feita a vossa vontade. Se isso não for bom para mim, Senhor, que eu não receba.
Entendi. É ficar sempre à disposição de Deus. Que seja feita a vossa vontade.
Isso, você deixa a providência atuar, inclusive nos meus desejos e nos meus pedidos. É uma postura mental. Eu estou subordinado à providência.
Uhum.
E eu jogo na providência se eu posso receber meu pedido A. Ou eu posso ter meu pedido A atendido ou não. Entendeu? E deixa a providência atuar. E ela mesma, por causa da minha postura mental positiva, de aceitação, porque é melhor, porque eu estou pedindo A, porque eu acredito que seja melhor para mim.
Entendi. E com isso a gente não precisa se preocupar tanto, né? Sofrer por antecipação.
Você precisa ter a alma pura, a consciência simples e a aceitação aos desígnios de Deus. Entendeu?
Entendi. E não temos que nos preocupar também caso sejamos ingratos com algo ou não, né?
Não. Faça a sua tarefa. Faça o que lhe cabe.
Uhum.
Os meios vão surgir.
Entendi.
Entendeu? É aquilo que eu estou te falando. Pode ser que você queira meios para acontecer A. E esses meios não vão vir. Porque o que vai acontecer é o B.
Uhum.
Bom? Mas isso não te livra de estar atenta, prestar atenção, trabalhar e fazer a sua tarefa. Não é que eu posso ficar aqui à toa deixando a providência atuar. Como é que eu vou saber qual é o desejo da providência se eu não estiver trabalhando?
Uhum.
Se eu ficar sentado, a providência não vai se manifestar. Agora, se eu estiver atuando, isso, se eu estiver atuando, aí ela tem campo para trabalhar.
Entendi.
Tá bom?
Tudo bem.
Mais alguma pergunta?
Eu tenho, mas é de outro tema. Não é esse.
Então tá. Se ninguém mais tiver sobre esse tema, a gente abre para outro tema. Alguém mais tem sobre esse tema? Então, vamos trabalhar outros temas.
Mas o tema que eu queria falar é assim, com relação ao corpo feminino e ao corpo masculino, a encarnação. E também porque existe essa tendência em ter mais médiuns mulheres do que homens. Essa é a pergunta, assim, com relação ao corpo, à encarnação e à mediunidade.
Tá. A pergunta com relação à mediunidade eu entendi. E qual é a pergunta com relação ao corpo?
Eu queria entender melhor, assim, porque o corpo feminino é uma
arte, é uma obra-prima.
Uma obra-prima.
O que acontece? O corpo físico, ele não é só para você experimentar a matéria. O corpo físico é um templo de aprendizado. Através desse corpo, você vai vivenciar a matéria? Vai. Isso é uma gama de aprendizados que você tem.
Uhum.
Mas se você pegar só o corpo em si, Deus não faz nada que é desperdício, ou que não tem uma utilidade completa. Então, o corpo em si, ele já é uma fonte de aprendizado muito grande. Além disso, você tem o contato com a matéria. Então, quando a gente vai falar das mulheres, as mulheres, o corpo feminino, porque como eu falei, eu como espírito e você como espírito somos iguais.
Sim.
Não existe espírito, mulher e espírito homem. Existem espíritos. E como espíritos, nós somos iguais em estrutura. Minha estrutura é igual à sua. Agora, ao longo da nossa jornada evolutiva, nós precisamos aprender uma série de coisas. Quando a gente aprende essa série de coisas por outros meios, nós aprendemos, é importante aprender. Quando não aprendemos por outros meios, aí nós vamos precisar de meios mais incisivos. E os meios mais incisivos é a encarnação em corpos densos, como o de vocês. Então, esse corpo por si só é decorrente da sua necessidade como espírito. E por isso ele vai trazer aprendizados. Então, nesse momento, nessa encarnação, e obviamente quando a gente fala nessa, não é uma isolada, é um grupo de encarnações, tá? Então, nesse grupo de encarnações, você, como espírito, precisa aprender uma série de coisas que o corpo feminino te diz, te dá. as condições dele. Então, esse corpo que você tem, vários outros que você teve antes e outros que você vai ter depois, eles são a sua escola.
Uhum.
Então, o corpo físico é uma escola. No caso da mulher especificamente, ela é levada, o espírito, melhor dizendo, é levado a compreender que existem necessidades específicas e que não necessariamente os outros vão entender.
A necessidade específica da mulher seria isso?
Não, existem necessidades específicas. Você vai entender, como mulher, que você tem necessidades específicas suas.
Uhum.
Tá? E quando você começa a ver, eu tenho necessidades específicas, são coisas urgentes, são coisas que precisam ser atendidas. Então, você começa a olhar para o lado e você passa a entender também que o outro tenha necessidades que precisam ser atendidos. Isso é aceitação. Você aceita as suas necessidades, porque você tem que aceitar. Para você ter uma convivência pacífica com o corpo, você precisa aceitar. A menstruação, ela promove uma mudança hormonal muito grande. Então, ela mexe contigo de uma forma bastante grande.
Uhum.
E você sente que nesses períodos você está alterada. Alterada, não estou dizendo numa situação negativa.
Estás
Mas você
alterado.
Está, você está alterado com relação aos outros dias. Então, você passa por uma flutuação.
Sim.
Essa flutuação te leva à aceitação. Eu tenho que aceitar que eu sou mulher. Eu tenho que aceitar que eu estou menstruando. E eu tenho que aceitar essa variação hormonal. Ou você aceita, ou você vai passar uma vida com dificuldades.
Não aceitando que é mulher.
Isso.
Entendi.
Por isso que normalmente, hoje em dia, o processo reencarnatório está muito específico. Então você começa a ver coisas diferentes da que eu vou falar agora. Por isso que a mulher tende a ter uma aceitação melhor. Ela tende a ter uma tranquilidade maior, porque ela precisa do tempo.
Tempo.
Quando você muda esses hormônios, teu corpo muda, você precisa de tempo de aceitação. Não adianta você querer fazer as coisas que você fazia no outro estado quando você está num estado.
Uhum.
O tempo corre diferente.
Uhum.
Para as suas ações, para a sua mente.
Sim.
Então você desenvolve a paciência.
Estou entendendo o que você quer dizer.
Entendendo? Então, o que acontece? Você começa a perceber que, se você não tiver paciência, a coisa fica complicada. Aí você vai desenvolvendo esses atributos. Paciência, aceitação, entendimento do próximo. Que se você tem essas necessidades, você vai aceitar também que o outro também tenha.
Quer dizer que a necessidade orgânica faz com que a gente tenha aprendizados morais, digamos assim.
Isso. O corpo é uma escola.
E no caso para o homem, como isso seria?
O homem, ele tem outras características. Certo? Então, um homem que era considerado o provedor da família, ele começava a desenvolver o altruísmo, ele trabalhar pelo bem da família. devotando o seu tempo para aquilo.
Para o bem da família.
Para o bem de um grupo. Então ele começava a desenvolver as características de trabalhar pelo grupo. Por isso que o homem, as características do corpo masculino, eles não demandam tanto cuidados quanto os do corpo feminino. E por isso que não tem tanta variação assim. Porque o homem, ele precisa estar todos os dias numa condição mais ou menos semelhante, porque ele precisa fazer coisas bem específicas. Então, desde sempre, quem saía para caçar eram os homens, quem fazia os trabalhos pesados eram os homens, quem ia para a rua eram os homens. E por isso ele não podia dispor de condições, de variações de humor, por exemplo.
Entendi.
Entendeu?
Mas essas variações, essas questões assim também não é do espírito, porque tem homens que têm variações de humor e tem mulheres que têm uma coisa mais regrada como os homens. Isso também não é característico dele, ao invés de ser do corpo.
Sim. Você lembra que a gente falou o seguinte? Hoje em dia você vai ver coisas que vai de encontro com o que eu estou falando, que eu vou falar. Lembra que eu falei isso?
Uhum.
Exatamente por esse motivo que você está falando. O homem, ele também tem uma outra forma de aprender, que é a própria contenção. Ele precisa aprender a conter impulsos. A mulher, ela já se deixa levar mais pelos impulsos por causa das características, inclusive, desses impulsos. O homem já precisa conter os impulsos por causa das características dos impulsos masculinos. E, obviamente, esses impulsos que a gente está se referindo são mais os impulsos sexuais.
Uhum.
Que ele vai precisar conter esses impulsos. O que está acontecendo hoje? Se você for olhar a evolução do hominal, do rei nominal, ao longo dos milênios, ele foi dessa forma, baseado nisso que a gente estava te falando. Agora, esse é o processo evolutivo do espírito. Agora, nós estamos numa situação que ela é um tanto quanto anômala, onde existem espíritos habitando que eles não aprenderam ou não aceitaram o que precisavam aprender. E por isso que hoje em dia as coisas estão um tanto quanto confusas. O corpo feminino continua com as mesmas necessidades e o corpo masculino continua com as mesmas necessidades. Lembra também que eu falei para você que se a mulher não se aceitar, ela acaba desenvolvendo outros problemas, que é o que você vê hoje em dia nos certos desregramentos. É a não aceitação da mulher com relação ao que ela precisa aprender. Quando eu falo da mulher, é do espírito, tá? Por isso que não vamos interpretar como uma coisa assim tendenciosa num sentido ou no outro. Porque o que a gente está trabalhando é espírito e necessidade do espírito. Então, a mulher não aceita o que ela precisa aprender. Aí gera esses problemas. E, por outro lado, também é o homem. O homem está na rebeldia de aprender o que ele precisa. E por isso você tem também os desregramentos. O homem está usando as facilidades que o corpo lhe dá, vou botar facilidade entre aspas, numa outra direção.
Desculpa perguntar assim, mas você pode citar algum exemplo hipotético dessas situações para entender melhor?
Os desregramentos dos mais variados matizes, a falta de responsabilidade, também são outras coisas. A rebeldia. Você vê os espíritos encarnados, existe uma rebeldia muito grande. E se você for perguntar, eles nem sabem por que eles são rebeldes.
Os espíritos desencarnados.
Em Encarnados. Encarnados hoje.
Mas até de
você vê eles com jovens com uma rebeldia bastante grande. Pergunta para eles, você está rebelde, por quê? Ele vai saber te explicar. Porque aquela rebeldia não é da encarnação, ou decorrente da encarnação. Ela é decorrente da rebeldia do espírito com relação ao que ele precisa aprender. E ele continua sem querer aprender. Por isso ele é rebelde. Não se adequa. A rebeldia, é bastante interessante a rebeldia, como ela funciona. Porque o indivíduo que tem uma rebeldia e não sabe por quê, ele simplesmente é rebelde, ele não sabe aonde ele vai parar. O que acontece? Você tem um sistema, você vive no sistema. Você pode ser rebelde a uma situação do sistema, mas você sabe o que você quer. Você sabe por que você é rebelde com relação ao sistema.
Uhum.
E aí você sabe o que você gostaria que fosse. E aí você trabalha no que você gostaria que fosse. O espírito que é rebelde, sem saber por quê, simplesmente é rebelde, ele, mesmo como espírito, ele tem sempre a rebeldia. Então, rebelde é, se você fala para ele nessa direção, ele vai querer ir para outra.
Uhum.
Porque a questão dele é ser rebelde. A estrutura psíquica desses espíritos, do espírito rebelde, dificilmente se adequa à situação. E aí vão surgir essas situações anômalas. Entendeu?
Entendi. E como lidar com isso?
Evangelho.
Uhum.
Aceitação, crença em Deus, crença na providência, aceitação de que somos todos amados por Deus. O entendimento que Deus tem um plano para todos nós.
Uhum.
Entendimento que as adversidades são para o nosso engrandecimento. Em resumo, doutrina espírita. Por isso que a doutrina espírita, ela pode ser considerada aquele Salvador que Jesus disse que enviaria, porque ela não traz novidades específicas, por isso que é também chamada de codificação,
uhum.
Certo? Por quê? Porque a informação já tinha, ela foi simplesmente codificada e organizada de uma forma que hoje você leia num lugar só e você entenda ela, o processo todo. Por isso que é a codificação espírita, doutrina espírita ou codificação espírita. É um sistema de conhecimento organizado, estruturado, para que hoje nós possamos estudar e compreendê-lo.
Entendi.
E o trabalho que se começa hoje só vai ter retorno, muitas vezes, na próxima encarnação ou na outra. Então, por isso que a gente não tem que esperar retorno de imediato. Nossa tarefa não é salvar ninguém. Nossa tarefa é divulgar a doutrina espírita. E as próprias pessoas se salvarão. Com o Espiritismo. Tá bom?
Certo.
Alguém tem mais alguma coisa?
Certeza. Você não só me respondeu aquela pergunta.
Qual pergunta?
sobre a mediunidade, porque tem mais mulheres e...
Por que existem mais mulheres do que homens? Não existem mais mulheres médiuns do que homens. Porque quando a gente fala de médium, é médium.
Sim.
Se ele trabalha ou não, são duas coisas diferentes. Aquele indivíduo, ele é um médium. Agora ele trabalha? Sim. Não? É outra coisa. Vem da aceitação. Por isso que existem mais mulheres trabalhando na mediunidade do que os homens.
Elas aceitam mais.
Aceitam melhor. Se adequam mais à disciplina necessária. Porque elas já desenvolveram a aceitação.
Tá certo.
Mas não existem mais mulheres médiuns do que homens.
Isso aí é só...
É mais ou menos igual. Agora, ele, elas trabalham mais na mediunidade. Sim. Por isso que você, olhando, contando assim de fora, você acha que tem mais mulheres.
Entendi.
Tá bom?